A Voz da Rússia Entrevista.
A Rússia comemora nesta sexta-feira, 12 de abril, o Dia da Cosmonáutica e o Dia do Cosmonauta, data instituída para homenagear o cosmonauta Yuri Gagarin, pioneiro do voo espacial. A missão de Yuri Gagarin teve início em 12 de abril de 1961 e, na volta a Moscou, Yuri Gagarin recebeu várias homenagens e foi condecorado com vários títulos, entre eles o de Herói Nacional. Sobre estes fatos, nós vamos conversar agora com o tenente-coronel da Reserva da Aeronáutica e engenheiro aeronáutico Marcos Pontes, o primeiro e único até aqui astronauta brasileiro, que em 2006 participou da missão Centenário na Estação Espacial Internacional. Olá, Marcos Pontes, como vai você? É um grande prazer recebê-lo no programa Voz da Rússia. Você que também é pioneiro brasileiro em voos espaciais.
Prazer é meu, principalmente numa data como essa. E eu lembro da minha decolagem ali no Cazaquistão, que foi exatamente no mesmo local do Yuri Gagarin. Então, para mim é um grande prazer poder participar.
Ambos partiram do cosmódromo de Baikonur.
Exatamente.
Marcos, antes de falar sobre essa sua experiência inédita de ser o primeiro e único astronauta brasileiro, nós gostaríamos que você falasse sobre o que é e como é comemorado na Rússia, em 12 de abril, o Dia do Cosmonauta.
O cosmonauta Yuri Gagarin, ao realizar a primeira missão tripulada ao redor do planeta Terra, ele quebrou muitos dos paradigmas, acho que ele abriu uma nova era para toda a humanidade. Então, esse dia, mais do que justo, é o dia que a gente comemora o Dia do Cosmonauta. Né? Eu espero que sirva para inspirar muitos novos cérebros aí para essa atividade que é tão representativa para a humanidade.
É verdade, Marcos. Agora, Marcos, você nasceu em 11 de março de 1963, certo?
Certo.
Você tinha então 2 anos quando Yuri Gagarin se transformou no primeiro ser humano a viajar pelo espaço. Ao longo da sua vida, o que esta experiência de Yuri Gagarin representou para você e contribuiu para a sua formação, para a sua escolha profissional?
Primeiro, a parte de aviação, que eu ia muito ao aeroclube, ficava vendo os aviões e aquilo para mim era a imagem do meu sonho, né? Agora, nessa época também, com a corrida espacial, exatamente aquelas imagens do Gagarin, a imagem depois do Neil Armstrong também, tudo isso aí ficou sempre na minha cabeça, né? Como uma lembrança de que é possível, né? Se a gente realmente se esforçar, a gente consegue realizar os nossos sonhos e chegar e realizar coisas que a maioria das pessoas pensa que é impossível.
Ou seja, essas imagens então geraram o astronauta Marcos Pontes.
Sem dúvida. Diga-se de passagem, o meu irmão, ele é 13 anos mais velho do que eu, também um apaixonado pela aviação, pela astronáutica, etc. Ele colecionava fotos que ficavam, pôsteres, que ficavam nas paredes do quarto dele, então aquilo para mim era uma coisa bem... Era o meu lugar de observar e, quem sabe, ver o futuro, vamos dizer assim.
Como é o nome do seu irmão?
O nome dele é Luiz Carlos.
Luiz Carlos também é engenheiro espacial, engenheiro aeronáutico?
Não, na verdade, ele foi bancário durante muito tempo e hoje em dia ele tem uma imobiliária, mas eu acho que eu, de certa forma, realizei o sonho de voo dele.
Marcos, durante a sua viagem pelo espaço, você teve tempo de fazer alguma reflexão sobre a vida, sobre a sua escolha profissional e o que significava aquele momento especial e espacial para você?
Sim, existe sempre esse momento, embora como tripulação de manutenção da estação espacial, o dia é bastante corrido, mas a gente sempre tem um período para descansar e naquele momento ali, olhando para a Terra, imaginando aquela situação toda, certamente a gente repensa a vida e pensa o futuro da nossa vida. Então, passou pela minha cabeça muitas coisas a respeito de pessoas. Isso é interessante, porque quando a gente chega ali, o contrário do que as pessoas podem imaginar, de achar, tipo assim, grande coisa, eu estou aqui, eu sou astronauta, etc. Não, pelo contrário, a gente se acha muito pequeno, a gente tem essa urgência de fazer alguma coisa para poder participar, contribuir dentro dessa comunidade, dessa nossa nave espacial, que a gente chama de Terra, né, e ser um membro de tripulação aqui que possa deixar algum legado positivo para o futuro. Não é à toa que depois eu criei uma fundação justamente para trabalhar com educação e com o desenvolvimento sustentável.
Exatamente. Esse é um dos assuntos que eu gostaria de abordar ainda hoje nesta entrevista. E se não for possível, eu gostaria de articular com você uma segunda entrevista para um dos nossos próximos programas. Ok, Marcos?
Ok.
Vamos prosseguir, então, falando do astronauta Marcos Pontes. Nós tivemos a oportunidade, Marcos, de acompanhar declarações suas, nas quais você diz que pretende voltar ao espaço em 2015 e 2016. Você confirma essa sua intenção, Marcos?
É uma expectativa calibrada, né? Observando os programas espaciais e a tendência. Eu continuo em Houston à disposição do Programa Espacial Brasileiro. O Programa Espacial Americano passa por uma mudança bastante significativa em termos de operação dos voos tripulados, né, com a introdução de empresas privadas que devem começar a operar esse tipo de atividade no futuro próximo. E também, com isso, também a própria Rússia, né, que hoje em dia transporta os astronautas americanos, deve também ter aí algum momento de, vamos dizer assim, vagas abertas, né? Então é uma possibilidade, é uma convergência de fatores que pode ser favorável a um voo em 2015, 2016. Além disso, né, a gente sempre lembra das empresas que estão começando com os voos suborbitais e elas estão precisando, né, no momento de pilotos de teste, que eu também sou, e no futuro próximo de astronautas, né, de tripulação para levar os turistas ao espaço.
Você tem conhecimento de outros brasileiros interessados em viajar como astronautas?
Eu conheço vários que têm o objetivo, têm buscado aí de fazer um voo como turista espacial. Eu conheço vários que têm vontade, vamos dizer assim, mas ainda não temos nada de concreto, consolidado para algum treinamento. Desse tipo, né? Se eu fosse presidente da agência espacial, com certeza a gente teria.
Já teria o time, já teria a seleção brasileira, né?
Sem dúvida.
Já teria definido. E é justamente esse o conteúdo da minha próxima pergunta, Marcos. Como é que é a preparação de um astronauta? Preparação essa que para você, imagino que não tenha exigido muito, porque você é militar, é tenente-coronel da reserva, portanto já estava habituado à disciplina.
É um treinamento bastante intenso. E diferente do que a gente imagina à primeira vista, inclusive eu, na verdade, eu pensava que era dessa forma, eu acreditava que o treinamento era muito focado no condicionamento físico, né? Como, eu não sei, talvez a palavra treinamento me remetia a alguma coisa como treinamento de jogador de futebol, alguma coisa do tipo. Na verdade, o treinamento é bastante técnico, então são 2 anos para formar um astronauta profissional, especialista em missão, que é o meu caso. São 2 anos em que nós temos 70% do nosso tempo ocupado por estudo de sistemas, simuladores, é bastante focado no conhecimento, na manutenção, montagem de sistemas. Depois, uns 15% do nosso tempo focado na preparação psicológica e 10% do tempo na preparação fisiológica, ou seja, com médicos, etc., hospitais, e apenas 5% do tempo na parte de condicionamento físico, que é, na verdade, a parte mais simples de tudo isso, não exige muito cérebro. É um treinamento bastante intenso, é um treinamento que a gente aprende muita coisa a respeito de nós mesmos, né? Isso na parte psicológica é bastante interessante. E eu espero que a gente consiga, inclusive um dos meus objetivos, quando eu criei lá o curso de Engenharia Aeroespacial, o currículo do curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade de São Paulo, né? No campus lá de São Carlos, eu coloquei várias partes já nessa questão operacional, esperando que, quem sabe, um aluno ou uma aluna de lá possa, no futuro, participar de uma missão espacial aí ou representar o Brasil também nesses treinamentos.
Quem sabe o professor e a aluna juntos na mesma missão, né, Marcos?
Bom, isso seria um sonho, sabe? Seria um sonho mesmo.
Marcos, o que leva uma pessoa a deixar a sua rotina, seus hábitos, deixar a própria família para passar meses no espaço, como é o caso dos tripulantes da Estação Espacial Internacional e das longas missões espaciais?
Eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande que a gente acaba assumindo, né, em torno de cumprir a sua missão com o seu país, de certa forma cumprir a missão com o planeta como um todo, que quando você sai do planeta, você acaba representando a humanidade. Então, é uma responsabilidade que a gente sente. De certa forma, um prazer também muito grande de se fazer isso, sabe? Então, no meu caso, por exemplo, foram 10 dias naquela primeira missão. Eu espero que uma outra missão seja mais tempo.
Que tem a duração de um centenário, né, Marcos?
Ficaram bastante tempo. Eu te digo uma coisa, a família sofre bastante nesses momentos. É um sacrifício que não é só da pessoa lá, mas também da família, porque toda a estruturação da família.
Exatamente, é exatamente esse o sentido da minha pergunta. É o condicionamento, tanto você como tripulante, quanto dos seus familiares, que ficam extremamente angustiados e preocupados. Como é que está o Marcos no espaço, como é que está o tripulante, o membro dessa família que está temporariamente afastado do convívio familiar. Meu caro Marcos...
É interessante nesse ponto, algumas coisas que a maioria das pessoas não chega a pensar sobre isso, mas pensa bem, de repente você tem um dos membros do casal, né, da, vamos dizer assim, da família, que vai estar no espaço por 6 meses, não tem como assinar nada, não, se tiver alguma responsabilidade desse tipo, não tem, tem que deixar um representante, né, para poder fazer essas assinaturas. É um tempo fora das discussões normais do dia a dia da família. Ou seja, é necessário que exista uma equipe para assessorar a família também. Isso sempre é providenciado, né, pelo grupo de astronautas para a família dos astronautas que estão no espaço.
É, na Estação Espacial Internacional, há a possibilidade do tripulante se comunicar regularmente com a família?
Existe a possibilidade, mas não é a mesma coisa que você falar pessoalmente, olhar nos olhos, vamos dizer assim, do seu filho ou da sua filha, para ajudá-los a resolver algum tipo de problema. Agora, nós somos, vamos dizer assim, um grupo bastante unido, né? Então, a gente tem um grupo que, imediatamente quando um astronauta decola, um grupo assume responsabilidades básicas de ajudar a família. Então, no que a família precisar, a gente está sempre à disposição.
Meu caro Marcos Pontes, conversar com você é preciso ter tempo de uma duração de uma missão espacial. É preciso meses, porque não falta assunto. Você é uma pessoa que tem um conteúdo riquíssimo e não faltam assuntos para falarmos. Por exemplo, esse projeto EcoEstado que você desenvolve em Roraima, essa atividade da engenharia aeronáutica na Unidade São Carlos da Universidade de São Paulo, a sua agência de turismo, Aventuras pela Vida, são tantos outros assuntos. E eu gostaria de conversar com você numa próxima ocasião, Marcos. É possível?
Sem dúvida é possível. Vai ser um prazer para mim.
Olha, você está de parabéns, Marcos. É essa sexta-feira, hoje, também é seu dia. É o dia do cosmonauta, é o dia do astronauta, é o dia de todos aqueles que se dedicam à pesquisa espacial. Muito obrigado por essa entrevista que você deu ao programa Voz da Rússia e contamos com você muito em breve. Ok, Marcos?
Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Espero que muitos jovens ouçam isso e também se dediquem a essa carreira.
Obrigado e até uma próxima oportunidade, Marcos.
Obrigado, até logo.
Conversamos com o engenheiro espacial Marcos César Pontes, o único astronauta brasileiro, ele que integrou a missão Centenário no ano de 2006. Arnaldo Risenberg para o programa Voz da Rússia.